Senhor, não queremos ficar alheio àquilo que o Senhor fez por nós, mas queremos valorizar toda a tua obra na cruz, Senhor. Tudo o que o Senhor fez em nosso favor, nos levando de volta a Deus. Senhor, muito obrigado. Abençoa esta reunião para nós. Fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E principalmente, Senhor, leva-nos a praticar a tua palavra. Ó, Senhor Jesus, queremos viver a tua vida em nós. Ó, Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Tudo crê, tudo espera. Essa é a palavra que o Senhor vai nos dar nesta manhã para concluirmos o livro de Filemom. Semana passada foi falado bastante a respeito de Paulo, Filemom, todo o processo que houve na vida de Filemom para que ele pudesse ser acolhido pelo seu Senhor. Ele foi até Roma, encontrou Paulo ali. Paulo estava preso, então eu creio que naquela época não tinha saidinhas, né, senhor? Os soldados ficavam ali na porta da casa de Paulo, embora ele tinha uma casa que podia receber as pessoas, mas eu creio que ele não tinha essa liberdade de estar indo e vindo. Acho que ele ficava preso em sua casa, mas ele podia receber os irmãos. Receber as pessoas, né? E como Paulo conhecia Filemom, eu creio que Onésimo, quando escravo, deve ter visto Paulo ali, tendo comunhão com Filemom, que Filemom era um presbítero, né, e tinha escravos. Então, eu creio que Onésimo viu Paulo falando de Jesus, tendo comunhão, né, a respeito da economia de Deus com Filemom. Então isso eu creio que levou a procurar Paulo em Roma. Que ele, todos nós sabemos que ele fugiu, né, apartou do seu Senhor, fugiu, causou danos ao seu Senhor. Mas irmãos, eu creio que ele teve um arrependimento. Porque se ele não tivesse arrependido, jamais ele procuraria Paulo. Paulo pregou o evangelho, foi salvo, foi incluído no corpo de Cristo. Então, a partir desse momento, ele passou a ser útil. Por quê? Porque ele teve um arrependimento. Ele buscou algo que poderia tirá-lo daquela situação. E às vezes nós vemos, né, situações em que as pessoas não querem se arrepender. Não querem ter uma volta ao Senhor. E a palavra vem nos advertir. Toda vez que nós temos um coração de arrependimento, nós somos acolhidos pelo Senhor. Então aqui nós vemos que esse livro de Filemom vem tratar do que? De acolhimento e inclusão. E o Senhor veio falar conosco que nós devemos acolher a todos os irmãos. Louvado seja o Senhor. E para que isso ocorra, requer o que? Para haver um acolhimento e inclusão, nós precisamos ter a prática de perdoar. Louvado seja o Senhor. Às vezes, em nosso viver diário, nós temos muitas coisas que nos desagrada. O contato com os irmãos, com as pessoas. Às vezes as pessoas nos ofendem. E na nossa humanidade, nós não temos essa, vamos dizer assim, essa facilidade de perdoar as pessoas. Porque a nossa humanidade é caída, né? Nossa humanidade ela é egoísta e só pensa em si mesmo. Então, para nós é o quê? Justiça. Né? E para os outros é condenação, juízo, né? Temos que, né? Mas louvado seja o Senhor que Ele quer mudar essa situação. A respeito disso, em Mateus, capítulo 18, não vou ler os versículos. Ali, do versículo 23 ao 35, mostra a situação de duas pessoas. Um servo e um conservo. Os dois tendo... o servo tinha uma dívida para com o seu senhor. No entanto, ele tinha um conservo que tinha uma dívida com ele. Aqui nós vemos a situação de que, naquela época, como uma pessoa poderia se tornar escravo da outra. Esse servo iria ser vendido, ele, a mulher e os filhos. Ele ia se tornar escravo de outra pessoa. Mas o que ele fez? Foi até o seu senhor, ajoelhou, rogou, pediu um tempo. Eu vou pagar a dívida, me perdoe. E o seu senhor, que tinha um coração largo, né? Perdoou a dívida. Oh, senhor. Ele teve uma chance, uma oportunidade de pagar a dívida em liberdade. Saindo, encontrou seu conservo. O servo devia aqui, irmãos, 10 mil denários. O outro devia 100 talentos. 100, né? Veja a diferença entre uma dívida e outra. E ele encontrou o seu conservo, ocorreu o mesmo. O conservo falou, me perdoe, seja paciente comigo que eu vou pagar sua dívida. No entanto, por causa dessa humanidade caída, ele falou, não, você vai para a cadeia. Enquanto você não pagar o último centavo, você não vai sair de lá. Em contrapartida, o seu senhor soube da situação e reverteu também o benefício que tinha dado para ele. Né? Tinha perdoado a dívida, mas por causa dessa atitude, o seu senhor o mandou também para a cadeia, para a prisão. Então aqui nos mostra, irmão, que por nós mesmos, nós não conseguimos ter essa compaixão dos outros. Então, irmãos, nós devemos considerar na luz do Senhor essa situação e trazer para a nossa experiência. Porque às vezes nós guardamos amarguras e rancor em nosso coração por não perdoar aquele, alguém que nos ofendeu. Quando nós estamos vivendo a vida da igreja de uma maneira geral, né, não há muito contato, nós não temos muita comunhão, então é muito fácil. Mas se o Senhor nos coloca para servir junto com alguém, e nós, todos nós, cada um tem uma personalidade, tem uma característica, e às vezes não bate. Às vezes alguma ofensa, né? Um pisão no calo. Irmãos, nós temos que buscar diante do Senhor, ter um coração de sempre perdoar, para que o Senhor também venha nos perdoar. Tem um coração de misericórdia, um coração de amor para com as pessoas. Senhor Jesus, por que isso, irmãos? Porque nós também tínhamos uma dívida, como diz o João, impagável para com o Senhor. E alguém pagou essa dívida. No nosso viver, né, social, não sei se alguns irmãos já adquiriram alguma dívida com alguém. Ao adquirir uma dívida, mesmo dívida de loja, você dorme com aquela dívida, não é? Você fica preocupado, porque você quer pagar aquela dívida. Você quer se ver livre daquela dívida. Então essa dívida que hoje nós temos que ter ciência é que nós não podíamos pagar. Mas Jesus pagou em nosso lugar. Algo que nós não conseguiríamos, Jesus pagou em nosso lugar. Porque nós pecamos. O pecado entrou no homem. E o salário do pecado é o quê? A morte. E se nós morrêssemos, Deus perderia o princípio da criação, que criou o homem para ter comunhão com Deus. Mas louvado seja o Senhor. Jesus morreu e ressuscitou. E o mais importante, irmãos, depois que ele ressuscitou como Espírito que dá vida, ele colocou essa vida dentro de nós. Então hoje nós podemos e devemos viver por essa vida que está dentro de nós. Uma vida de ressurreição. Uma vida com uma humanidade elevada. Veja em Hebreus capítulo 8, versículo 12, o que diz aqui, ó. Quer ver? Hebreus 8, 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, o Senhor jamais lembra dos nossos pecados. Pecados confessados é pecados esquecidos por Deus. Mas infelizmente, né? Como nós vimos ontem, o nosso acusador ainda está andando ao derredor. E ele injeta setas inflamadas para nos recordar de pecados que nós já confessamos ao Senhor. Para que? Para nos atrasar, impedir de que nós avancemos na economia de Deus. Isso faz com que nós ficamos cabisbaixos, olhando para baixo, em vez de olhar para Cristo, que já resolveu todo o problema da humanidade. Senhor Jesus, irmãos, nossos pecados foram esquecidos. Louvado seja o Senhor, Deus já nos perdoou. E hoje nós podemos praticar isso também para com os irmãos, para com as pessoas. Ter compaixão das pessoas, perdoar, ter misericórdia. Para nós é difícil, mas nós temos que estar atentos, perceber que a vida de Deus, ela entrou em nós. E é através dessa vida que nós conseguimos perdoar, que nós conseguimos incluir as pessoas junto conosco na vida da igreja, para que nós possamos servir ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, uma outra coisa que nós temos que sempre estar preocupados é em saber o que as pessoas estão preocupadas, o que se passa no coração das pessoas. Porque às vezes nós temos comunhão, né, com outras pessoas, temos contato com outras pessoas, mas às vezes não quer saber como que a pessoa está se sentindo, o que ela precisa. Entendeu? Nós precisamos que abrir o coração das pessoas. E uma vez que ela se abre, o que nós temos que fazer? Orar. Ontem nós tivemos uma experiência, né, o Rodrigo de Tibiriçá. Ontem foi aniversário dele. Ele passou no Bucafé, não sei que dia, foi lá comprar uma Bíblia para a mãe dele. Disse que a mãe gostou, tudo bem. Muito ficou alegre. E ontem era aniversário dele. A mãe dele falou: filho, eu vou fazer um bolinho para você. Ele falou: não, mãe, eu vou lá visitar a igreja. Veja o coração dele. E conversando, irmãos, ele foi se abrindo. Ele contou a história dele, contou sobre a esposa, né, Edvaldo Arlindo. Abriu o seu coração. Inclusive, ele disse que parece que era largada a esposa, mas ainda eles têm contato, tem que cuidar, porque a esposa está doente. Então, se a gente não tem uma comunhão com aqueles que se achegam a nós, como que nós vamos suprir a necessidade espiritual? Aí ele contou, nós oramos ali com ele, que ele disse que ia trazer uma foto da esposa para orar. Aí falou: puxa, nem foi preciso. Agradeceu. Irmão, foi embora alegre, aliviado, ouviu a palavra, entendeu a palavra. E ele disse que vai trazer a mãe dele. A mãe só não veio porque chegou uns parentes. Época de festa, né? Aparece os parentes. Perdão. Então ele não pôde trazer a mãe. Mais uma experiência que eu tive esses dias. Eu fiz um serviço para uma determinada pessoa. Aí houve um desacerto. Mas graças a Deus, um desacerto suave. E assim, conversa aqui, conversa vai, conversa vem, coisa e tal. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. O que, que nós vamos fazer agora, o que não vai fazer. Aí eu falei o que eu tinha ouvido dele, da parte dele. Falei perto para ele, perto do filho dele. Depois de alguns dias, aí ele tomou a decisão. Ah, tá bom, nós vamos fazer tal coisa assim e tal. E assim. Ah, ontem, quem não sabe, estou pintando o Bucafé e só pode ser de final de semana. E aproveitar os feriados. Aí ele ligou para mim falando que ia lá. Ele até conhecia a cafeteria, conhece. Ele é um cliente do Bucafé. Aí ele chegou lá e falou que gosta muito do Bucafé. E quando ele viaja para outras cidades, ele dá preferência ao Bucafé. E esse senhor também, ele tem uma esposa que tem problemas dos rins, faz hemodiálise. quarta e quinta, parece. Não, faz 2 dias por semana. Um dia eu sei que é quarta, porque eu não vou poder ir lá na casa dele. Então ele chegou ali no Bucafé, eu pude falar com ele, conversar, mostrar. Ele disse que se sente muito bem no Bucafé, o atendimento, o ambiente. Eu falei para ele, aqui o Bucafé é para quê? Para cuidar da parte espiritual das pessoas. Porque as pessoas estão muito aflitas, estão ansiosas, buscando seu sustento. E aqui é para cuidar da parte espiritual, que muitos não têm esse cuidado. Então ele foi, assim, tocado por isso também. Então veja, irmão, se não fosse essa circunstância, eu não ia saber que ele era um cliente do Bucafé. O nome dele é José Roberto Sandrin. Então quando ele for lá, é um pouquinho avantajado. Trata ele com um pouquinho mais de carinho. E é uma boa pessoa também. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter esse coração. Sempre nos preocupar com as pessoas. Foi o que Paulo fez com Onésimo. Paulo, nós sabemos, ele era muito preocupado com a obra, em estabelecer, levantar as igrejas, buscar o crescimento das igrejas. Mas aqui nós vemos, na experiência de Onésimo, que ele se preocupou muito com Onésimo. Porque ele conhecia Filemão, dono de escravos. Não sei se os irmãos prestaram atenção, né? Fala carta a Filemão. Mas veja o início do livro de Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Ao amado Filemão, também nosso cooperador. Aí ele põe, ó. E a irmã Áfia. Deveria ser a esposa dele. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Veja, já são 3 pessoas. A seriedade da coisa. E também a igreja que está em sua casa. Veja, irmãos, Paulo não deixou escapatória para Filemão. Por quê? Porque ele era um presbítero ali na igreja, em Colossos, né? E se ele fizesse, ou se ele tivesse qualquer atitude que prejudicasse Onésimo, isso iria influenciar toda a igreja. As outras pessoas iam proceder da mesma maneira que ele. Aí Paulo solicita ainda, em nome do amor, recebe-o como se recebesse a mim. Porque eles tinham boa comunhão, eles eram amigos, né? Assim como o Silvio é meu amigo. Eu não sei se eu sou tanto seu amigo, mas eu sei que você é meu amigo. Louvado seja o Senhor. Então isso tinha muita comunhão. Então Paulo teve esse cuidado. Ele escreveu para Filemão, mas pôs a esposa. Por que a esposa? É? Olha, talvez, né, não sei. Ô Filemão, você viu o que o Onésimo aprontou aí? Ó? Agora você vai receber ele? É? Ô Áfia, ajude a receber no amor, né? Aí o Arquipo, que estava ali junto, servindo, colabora aí também, Arquipo, dá uma forcinha para que Filemão receba Onésimo com amor, porque agora ele é um irmão em Cristo. É, agora ele é um irmão. Ele errou quando ele era um escravo, ele te prejudicou. Mas agora ele é um irmão. Considere o prejuízo que você teve. Não se apegue, como o João falou, aos seus bens materiais. Louvado seja o Senhor. Às vezes nós temos prejuízo, né? Mas o Senhor vem mostrar, isso não é nada. Você tem uma dívida alta comigo. Você não pagou, eu te perdoei. Agora esse irmão necessita do teu perdão. Perdoe-o em nome do amor. Você já tem um espírito dentro de você. Exercite teu espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós devemos perdoar uns aos outros. Também, né, na questão de Paulo, na sua experiência, né? Aqui, irmão, nós estamos vendo também algumas características das pessoas que servem ao Senhor. Né? Vemos o escravo que prejudicou o seu senhor, mas foi salvo. E agora se tornou útil. Vemos Filemon, um senhor, vamos dizer assim, um homem cheio da grana, né? Um presbítero da igreja, que também serve ao Senhor. E Paulo, né? Nós sabemos que ele era um jovem que antes ele consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava ali consentindo na sua morte. E graças ao Senhor por isso, porque quando Estevão estava orando, né? Que falou que viu os céus abertos e o Senhor em pé à destra de Deus. E também que pediu ao Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele conheceu o nome de Jesus ali. Então quando ele teve um encontro com o Senhor, ele se voltou ao Senhor. Mas nós vemos que, embora Paulo ele era zeloso da lei, ele precisou de alguém para introduzi-lo no serviço da igreja. Que era quem? Barnabé. Senhor Jesus. Barnabé foi quem introduziu Paulo no serviço da igreja. E quando nós vemos a respeito de Barnabé, a palavra mostra que ele era alguém. Homem cheio do Espírito Santo e bom. Ele tinha o quê? Uma humanidade elevada. E ele sabia, ele conseguia perceber nas pessoas o seu coração. Nós sabemos que logo após a conversão de Paulo, ele se tornou alguém assim, né? Vamos dizer assim, intragável. Porque ele ouviu, ele viu a visão e queria de qualquer maneira passar para as pessoas. Então ele discutia com um, discutia com o outro, queria mostrar que Jesus era o Cristo. Mas como as pessoas iriam acreditar nele? Ele que matava os cristãos. Então, Barnabé apresentou Paulo aos irmãos apóstolos ali em Jerusalém. Chegando lá, depois, creio que nessa situação ele começou a discutir muito. Os irmãos falaram, oh, Paulo, vai para Tarso lá, fica lá um pouquinho. Né? Então em Tarso ele ficou ali como que esquecido. E quem foi buscar Paulo em Tarso? Barnabé. Vamos dizer assim, ele falou, Paulo, vem aqui, vamos aprender a viver a vida da igreja. Vou mostrar como nós devemos proceder, né? Paulo escreve para Timóteo, como se deve proceder na igreja, a casa de Deus vivo. Por quê? Porque ele foi instruído por Barnabé. Então, Barnabé com esse coração de amor, com esse sendo um homem bom, mas no espírito, ele ajudou Paulo. Levou Paulo para Antioquia, e a partir de Antioquia, Paulo, ele começou a exercer seu ministério. Aí depois nós vemos mais uma parte ainda que Paulo ainda não estava totalmente, assim, trabalhado pelo Senhor. Na discussão de João, quando eles saíram na primeira viagem missionária, levou João Marcos. E João não aguentou a viagem. Voltou, de certo ponto, voltou. E na segunda viagem, Paulo já não queria. Ó, você não aguenta, filho. Você não consegue, você é mimado. Senhor Jesus. Mas Barnabé viu também em João Marcos que ele podia servir o Senhor. Que ele tinha um desejo em seu coração de servir o Senhor. E o resultado foi que, no final do apostolado de Paulo, Marcos, né, estava junto com ele. Pedro o chamou de filho. Assim também deve ser a nossa atitude para com os irmãos. Não desistir de ninguém. Louvado seja o Senhor. Nós devemos sempre estar orando. Nós devemos ter um coração bom. Esse coração bom é com a humanidade de Jesus em nós. Expressando a humanidade de Jesus. Nós vemos no Evangelho, quando o Senhor estava na sua caminhada ali na terra, ele ouvia as pessoas. E quando ele ouvia um grito desesperado como aquele, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele parava, ia até as pessoas, as curava, dava libertação. Ó Senhor Jesus. Nós temos a passagem das 100 ovelhas, né? São 100 ovelhas, não é? Uma se perdeu. O que o Senhor Jesus fez? Deixou 99 seguras, cuidadas, guardadas e foi em busca de uma. É muito importante para o Senhor. Uma é muito importante. E o Senhor foi e a recuperou. Ó Senhor Jesus, realmente nós não podemos desistir das pessoas. Quantos ainda estão em nosso meio que precisa ter esse cuidado? Principalmente, irmãos, em oração. A oração alcança. Nós temos que crer, a oração alcança. Às vezes nós atrapalhamos. Mas se nós orarmos com coração puro, diante do Senhor, a oração alcança. E faz milagre na vida das pessoas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sou um milagre de Deus. Espero ver muitos outros milagres ainda. Nós precisamos insistir e persistir com as pessoas. Então, na característica de Barnabé, nós vemos ele um homem bom, que servia ao Senhor de uma maneira adequada, não desistia das pessoas. Paulo, um jovem proeminente. Timóteo também. Na experiência de Timóteo, nós vemos que quando Paulo se refere a ele, a fé que habitava em Timóteo é uma fé sem fingimento. A mesma que habitou na avó, Lloyd, e na sua mãe, Eunice. Ó Senhor Jesus, o que é essa fé sem fingimento? Nós sabemos que a fé também é a própria pessoa do Senhor Jesus em nós. E para que nós conseguimos atingir isso, nós precisamos exercitar a fé. Então os irmãos, eles encorajam, né, o serviço da igreja com as crianças. Porque a mãe de Timóteo e sua avó inculcaram, né, transmitiram a palavra do Senhor desde a infância para Timóteo. E isso fez com que, quando ele cresceu, ele se tornou sábio. Porque ele tinha a palavra. As palavras tornam jovens sábios para a salvação. Sem palavra o povo se corrompe. Mas quando o jovem, a criança, cresce ouvindo a palavra, desfrutando da palavra, quando chega o momento dela tomar a decisão, ela toma a decisão correta. Louvado seja o Senhor. É isso que ocorre, né? Graças ao Senhor, os irmãos em Bauru, eles dão bastante apoio para o serviço das crianças, dos jovens, né? Louvado seja o Senhor. Então, o serviço tem liberdade para conduzir as crianças a Cristo. E, por outro lado, nós também, os pais, devemos, agora eu sou avô, né? Também devemos cooperar com o Senhor na criação dos filhos. Levando-os a buscar a palavra. Levando-os a amar a palavra. Temos jovens promissores aqui, né? Precisam buscar a palavra para servir ao Senhor. Assim como foi Paulo, Timóteo, Marcos, eles foram úteis ao Senhor. Jovens, ainda hoje vocês precisam amar a palavra, ter contato com a palavra, para jamais se desviar da fé. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos muita característica, muitas pessoas. Vamos dizer assim, né, num português bem claro, que nós vemos rico, pobres, letrados e iletrados. Irmãos, não importa a situação. Nada é para desestimular-nos a buscar o Senhor. Mas nós devemos ser encorajados. Não vamos olhar para a nossa situação e achar, eu não posso, eu sou um coitado. Isso é o que Satanás quer que você pense. Mas olhe para Cristo, irmão. O Senhor já fez tudo por nós. Ele entrou em nós e ele está nos habilitando e nos qualificando a servi-lo na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E ele precisa da igreja para retornar. Da igreja edificada. E ele depende de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que, mais uma vez falando de Barnabé, ele expressava a vida de Cristo. Todo bem que há na humanidade elevada de Cristo era expressado através de Barnabé. E as pessoas gostavam de estar junto dele, de ouvir a palavra que ele proferia. E as pessoas eram salvas. E as pessoas criam nele, acreditavam nele. Tanto é que ele tinha facilidade de pegar uma pessoa que era desacreditada como Paulo, introduziu na igreja. Olha, agora ele é um dos nossos. Ele ama Cristo, ele foi salvo. Por quê? Porque ele viu que Paulo tinha um potencial e podia crescer na vida. Irmãos, nós também precisamos crescer em vida, atingir a maturidade para amarmos uns aos outros. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu quase não falei nada do que escrevi aqui, irmãos. Mas o importante é isso aqui, irmão. Tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Quem pode isso? O amor. O amor é o próprio Deus. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, deve ser a principal característica dos que servem ao Senhor. Agora estou lendo. Louvado seja o Senhor. Entenderam, irmão? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, deve ser a principal característica dos que servem ao Senhor. Portanto, busquemos desfrutar dos entranhados afetos e misericórdia de Cristo Jesus depositados em nosso espírito. Tudo que o Senhor fez, realizou em busca de nós, hoje está depositado em nosso espírito, para que nós possamos cooperar com Ele para buscar outros. Louvado seja o Senhor.